Lectio Cristiana.
Oi, pessoal. Eu sou a Eleni e estamos começando mais um Lectio Cristiana. Trazendo o nosso livro da semana, tem como título Padre Domenico di Cese, Apóstolo da Sagrada Face de Manopelo, escrito pelo Padre Eugênio di Gianberardino. O autor do livro, Vittorio di Gianberardino, nasceu em 1940 na cidade de Lucco dei Maesi, Aquila, a 113 quilômetros de Roma. Ele tem formação em teologia e filosofia pela Universidade Lateranense de Roma. Padre Eugênio di Gianberardino, como ficou conhecido, é um frade capuchino e desde 1992 é pároco no Santuário de Santa Maria em Coronata di Vasto, Abruzzo, Itália. Uma pequena observação sobre os frades capuchinos. Eles tiveram sua origem em 1525, de uma reforma dos franciscanos observantes, e foram reconhecidos e aprovados pelo Papa Clemente VII, em 3 de julho de 1528, pois os capuchinhos rapidamente deram prova de caridade evangélica, dedicando-se generosamente à assistência dos pestilentos, ou seja, das pessoas doentes pelas pestes. Eles são amantes de uma pobreza radical no modo de vestir, morar e viver. Aos olhos da comunidade, eles aparecem como homens de um mundo que irradia fraternidade e humildade. As pessoas compreendem essa mensagem de libertação e de comunhão e acolhem com amor a figura inconfundível dos capuchinhos. O apostolado principal dos frades capuchinhos consiste em viver a vida evangélica na simplicidade e na alegria. Esta vida requer, em primeiro lugar, a oração, que se exprime na celebração eucarística, no ofício divino e em ministrar o sacramento da confissão. Então, como temos aqui dois nomes de padres capuchinhos, tanto a que se refere o título do livro como o próprio autor, são capuchinhos, são padres italianos, eu achei importante ressaltar essa pequena observação. Então, pessoal, esse livro, ele, além, né, da biografia do padre Domênico, ele também destaca um assunto extraordinário, um assunto muito interessante, porém desconhecido. Eu confesso que eu não conhecia até ler esse livro, muito, muito importante. Padre Domênico, um frade capuchino, né, extremamente caridoso, em especial com os pobres e doentes, ele foi um exemplo do carisma franciscano. E também um homem de intensa oração, que a partir das 4 horas da manhã ele já era visto com a coroa do rosário entrelaçada nos dedos. E no santuário de Manopelo, onde viveu até sua morte, promoveu um zelo singular à devoção à Sagrada Face de Manopelo. Então, a história do padre Domênico di Cese está intimamente ligada à Sagrada Face de Manopelo. Na verdade, seu nome de batismo era Emídio Petraca. E para simbolizar a separação da família de origem e a pertença ao instituto religioso, o noviço costumava assumir um novo nome. Emídio tornou-se Frei Domenico di Cese, onde Cese é a sua cidade natal. E como foi falado no início, a história do padre Domenico di Cese está intimamente ligada à Sagrada Face de Manopelo, onde Manopelo é uma pequena cidade da Itália. Segundo a tradição conservada nessa região desde o século XVII, narra a chegada de um peregrino desconhecido, mas muito simpático, que entregou um pequeno pacote ao físico e doutor Giacomo Antonio Leonelli. Dentro continha a imagem da Sagrada Face de Jesus. Muito comovido, o doutor Leonelli, após se recompor, percebeu que havia perdido de vista aquele misterioso peregrino, mas jamais o viram saindo. Porém, todos acreditaram que aquele homem, sob o aspecto peregrino, deveria ser um anjo do céu ou Dele só ficou a lembrança da sua aparição e também de seu conselho, para que tivesse em grande conta uma devoção àquela relíquia, pois assim receberia de Deus muitos favores e prosperidade, tanto nas coisas temporais quanto espirituais. E assim continua a história. A filha de Leonelli herdou do pai o Santo Véu, onde esta vendeu ao senhor Fabrites. Este imediatamente doou aos Capuchinhos. E assim foi a história da chegada do véu de Manopelo aos Capuchinhos. Como já foi dito, o padre Domênico, conhecido como o apóstolo da Sagrada Face, ele viveu no santuário de Manopelo de 1966 a 1978, onde passava muitas horas em oração, escutando confissões e acolhendo peregrinos, explicando as características e os fatos históricos da Sagrada Face. Expressava a sua convicção de que naquele véu estava impressa a imagem autêntica do rosto de Jesus, pois desejava com amor ardente divulgá-la ao mundo e com frequência dizia para os peregrinos: este é o rosto de Jesus e é um grandíssimo milagre. Ame-o sempre. Mas assim, agora falando, né, e conhecendo um pouco mais sobre essa relíquia, que é o Santo Véu de Manopelo, o que seria esse véu tão destacado aqui no livro, que o padre fez questão de destacar? Então, esse véu, ele é um finíssimo véu de biso. Na verdade, esse biso, ele era um tecido de linho muito fino, né, quase que transparente. Ele era muito usado na antiguidade. E nesse véu retrata um rosto do qual transparece uma beleza sobre-humana e um sofrimento indescritível. É um rosto de fronte larga, olhar penetrante, vivo e doce. O rosto, frontalmente, exprime uma dor, algo muito forte que não dá para descrever. Mas, se observado de outra posição, ao contrário, ele está sorridente. É como se no outro rosto estivesse ao mesmo tempo presente o sofrimento e a alegria, a morte e a vida, Jesus morto e Jesus ressuscitado. Então foram feitos vários estudos, vários cientistas estudaram esse pequeno tecido. E um dos pesquisadores foi o professor Donato Vittori, que depois de ter observado a imagem através de um monitor que possibilita um aumento extraordinário sem desfocar a imagem, ele declarou, abre aspas: "Constatei que no espaço entre o fio da urdidura e o fio da trama não se evidenciam resíduos de cores. Se penso em uma pintura a óleo, imagino que ao menos entre um fio e outro haja um pouco de depósito de cores. Devo, então, excluir o recurso a esta técnica para a relíquia de Manopelo. É preciso excluir também a ideia da aquarela, porque os contornos da imagem são muito nítidos no olho e na boca. A aquarela teria seguramente mergulhado no fio de forma imprecisa e determinado manchas nos detalhes. Pensar em uma estampa significa não considerar que num véu a imagem é perfeitamente visível de ambos os lados. E estamos falando de uma obra que data, no mínimo, de 1500, um período do qual as técnicas utilizadas não eram tão sofisticadas." Fecha aspas. Já outros pesquisadores comentam também sobre a face de Manopelo e relatam também que nas fotografias tiradas nos últimos tempos, também é possível observar a completa ausência de pigmentos ou de qualquer outro material entre os fios. Nem parece evidente algum tipo de pigmento que possa ser responsabilizado pela coloração do fio. Ninguém pode ter criado artificialmente um retrato tão minucioso num biso, porque esse material, o biso, ele se deixa tingir, mas não pintar. E se pintasse, se esse tecido fosse pintado, ele criaria uma crosta visível a olhos nus, sujeita com o tempo, né, a ser agredida pelo mofo provocado pelo sal naturalmente mantido pela absorção da água do mar. Isso seria algumas teorias, alguns estudos feitos pelos pesquisadores. Os estudiosos que nos últimos anos examinaram o véu de Manopelo em vários cientistas, eles revelaram uma extraordinária semelhança com o Santo Sundário de Turim. Antes, o que seria o Santo Sundário? O Sundário trata-se de um lençol de linho, onde mostra o corpo de um homem adulto, com a barba e os cabelos longos. Ele apresenta numerosas feridas, como nos pulsos e nos pés. Feridas também na cabeça, correspondente à presença de uma coroa de espinhos. E várias outras evidências que retrata ser nosso Senhor Jesus Cristo. As inúmeras pesquisas e ambos às quais foi submetido o Sundário visaram sempre a sua autenticidade. Os desenvolvimentos fotográficos e o estudo dos especialistas vão evidenciando cada vez mais a imensidade da dor e a nobre e divina calma que transparece no vulto que ali se retratou. As imagens tornadas visíveis nas fotos do Sundário confirmam e mostram com impressionantes evidências o que os evangelistas escreveram sobre a atrocidade das dores suportada por Jesus na sua paixão, e unindo aquele sentido de absoluto domínio sobre o sofrimento e sua morte. Então, a história da paixão de Jesus Cristo, descrita nos evangelistas, encontra correspondência, sim, no Sundário, no qual está retratado o corpo de um homem flagelado, coroado de espinhos, crucificado, morto e envolto no lençol fúnebre. Quer o véu da Sagrada Face, como o Santo Sundário, já foram submetidos a vários estudos e as imagens não são pinturas. E os cientistas não sabem ainda, até hoje, dar uma explicação como se produziram. E, por isso, elas são consideradas, tanto o véu da Sagrada Face como o Santo Sundário, são consideradas aqueróptas. É uma palavrinha que quer dizer não pintadas por mãos humanas, consideradas aparecidas por intervenção divina e por isso também consideradas relíquias. Depois de ter feito numerosos confrontos, dizem que os autores mais antigos que pintaram o rosto de Jesus, direto ou indiretamente, alguns se inspiraram no rosto do Santo Sundário, né, e outros também no rosto da Sagrada Face de Manopelo. O véu da Sagrada Face, que se encaixa perfeitamente quando sobreposto ao rosto do Sundário de Turim, é hoje guardado e venerado em um relicário exposto no altar da Igreja de São Miguel Arcanjo de Manopelo, na Itália, diante do qual o padre Domênico passava a maior parte do seu dia. Ele foi o mais apaixonado divulgador da Sagrada Face de Jesus. Pois é, pessoal, é isso. O livro é muito interessante. Além da biografia que ele fala, que ele conta do padre Domênico, ele ressalta esse assunto. Como ele era conhecido, o apóstolo da Sagrada Face de Manopelo, ele destaca esse assunto. Muito interessante. Eu confesso assim que eu não conhecia. Eu ainda não tinha ouvido falar a respeito do véu. Sim, eu já tinha conhecimento sobre o Santo Sundário, sabia, conhecia um pouco da sua história, mas eu confesso que o véu da Sagrada Face, para mim, foi uma descoberta. Pois é, pessoal, siga-nos nas redes sociais, temos o nosso Twitter, @lectiochristi, também o Instagram, @christi.lectio. O nosso grupo no Telegram é o t.me/lectochristi. Você pode enviar as suas dúvidas, comentários, sugestões, crítica para o nosso e-mail, o lectio.christi@gmail.com. e ouçam nossos episódios no Anchor, Spotify e demais agregadores. É isso aí, pessoal. Aproveitem a quarentena. Perseverem, que a gente consegue. Certamente chegaremos lá. Que Deus nos abençoe e que passe tudo isso logo em paz. Obrigada a todos. Até a próxima.